CBN Política. CBN Política, com Marcelo Malcauro.
Bom dia, Marcelo. Uma ótima quinta-feira a você.
Bom dia, Ricardo Silveira. Bom dia, amigos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Semana que está fechando, Ricardo, com a aproximação do carnaval, tem novos desdobramentos na política catarinense. Eu me refiro à questão envolvendo a deputada Paulinha, que aceitou a liderança, exercer a liderança do governador Carlos Moisés perante a bancada na Assembleia Legislativa do Estado, e também a renúncia, digamos assim, de prefeitos, a negativa, melhor dizendo, essa palavra a ser posta, de filiarem-se ao PSL. A deputada voltou a fazer declarações pesadas em redes sociais ontem, contestando a ameaça que foi feita pela Executiva Estadual de puni-la se não renunciasse ao cargo em 24 horas. O prazo passou, Paulinha permanece na liderança e vai enfrentar o comando aí do partido, somente se for expulsa diz que deixa a liderança. Caso contrário, vai permanecer. É uma briga, na verdade, Ricardo, que travam nos bastidores a deputada e o presidente da sigla, Manuel Dias, pelo controle do partido e, logicamente, uma aproximação com o governador Carlos Moisés. E tem também a questão, Ricardo, dos prefeitos. A lista dos prefeitos filiados ao PSL teve mais duas baixas nas últimas horas. O de Bombinhas, Henrique Miller, divulgou nota agora pela manhã enfatizando que continuará no Democratas, vai não para o PSL, como foi anunciado no início da semana. O mesmo estaria ocorrendo com a prefeita de Santa Cecília, Aparecida Garcia, que permanece no PSB socialista. Havia recebido convite de parlamentares do PSL, o próprio governador fez um aceno, mas não deu certo. Ficam aonde estão. E o ex-líder do governo na Assembleia, o deputado Maurício Kudlark, do PL, também, em protesto, que, segundo ele, conversa com deputados e bastidores, revelou que depois que o prefeito Luciano Burigon deixou o DEM, que se filiou ao PSL, o governador Carlos Moisés, já liberou convênios que passam na casa dos 25 milhões de reais para Chapecó. Uma prova inequívoca, segundo Kudlark, de que Carlos Moisés não respeita os acordos com os parlamentares e, pelo contrário, prefere fazer o caminho inverso, agir nos bastidores, independente, e não comunga, não pratica a política partidária, e sim prefere agir ao seu modo, ou seja, centralizador. Então são questões, Ricardo, que não ficaram bem esclarecidas no curso dessa semana e que encerram uma ciranda política muito pesada, de discussões entre deputados, lá na LESC, prefeitos, com o governador do estado, que não está politicamente bem alinhado, digamos, nem com a LESC e nem com prefeitos em algumas cidades. Cidades importantes, diga-se de passagem, municípios de peso, que têm bastante votos, as eleições se aproximam, os diretórios estão sendo formados e o governador não tem conseguido se aproximar desses prefeitos. Nós temos também, Ricardo, os senadores catarinenses, do Estado de Santa Catarina, ratificando que estão apoiando o projeto da prisão em segunda instância. Autor do projeto de lei que altera o Código do Processo Penal para regulamentar a prisão dos condenados em segunda instância pela Justiça, senador do Rio Grande, senador gaúcho, se não me falha a memória, Lazier Martins, do Podemos, está colhendo assinaturas para que a proposta seja aprovada, votada em plenário já na próxima semana. E hoje pela manhã, os três senadores do Estado de Santa Catarina disseram que apoiam o projeto. Esperidião Amin, do PP, Dário Berg, do MDB e Jorginho Melo, do PL. Então, com isso, subiu aí para pelo menos 33 o número de senadores que estariam apoiando a prisão em segunda instância. Bastante expressiva esse posicionamento dos senadores de Santa Catarina, porque também, Ricardo, contrariam a vontade do PSL, partido do governador, e numa conversa que mantiveram na semana passada com outras lideranças, inclusive com a presença de membros do núcleo do presidente Bolsonaro. O irmão do ex-governador do estado do Paraná, Pepe Richa, poderá ter dois de seus veículos particulares indo a leilão na próxima semana. Agora há pouco, um juiz de Curitiba, o juiz federal Dr. Paulo Sérgio Ribeiro, que pertence, está lotado na 23ª Vara Criminal de Curitiba, determinou o leilão e o confisco de dois carros de luxo pertencentes ao ex-secretário de Estado, irmão do ex-governador. Alegue em seu despacho aí o meritíssimo que Pepe descumpriu o acordo firmado com o Ministério Público Federal e com a própria Justiça. Pepe, que tem o prazo de 10 dias para fazer a entrega de um veículo SUV e de um outro veículo da marca Chevrolet, alega que não tem condições financeiras de pagar o seguro total exigido aí pela Justiça para que os veículos estejam em boas condições quando forem entregues ou até mesmo forem a leilão. Ele diz que vai recorrer à decisão e vejam, Ricardo, o alcance, a ramificação que tomou conta, a investida, não somente do Ministério Público do Estado do Paraná, mas agora também do Federal, em desfavor, tanto do ex-governador quanto do seu irmão, a cada dia que passa ganha novos capítulos e novos desdobramentos. A defesa de Pepe Richa discorda, diz que ele segue sendo depositário fiel dos bens, não descumpriu regra alguma, ele está com os bens financeiros inclusive bloqueados, não há recursos para o recolhimento dessas incidências e taxas que foram impostas pelo Ministério Público. Daí a sua justificativa. Mas até o presente momento não existem outras informações sobre esse desdobramento do caso. A que ponto chegou então, portanto, essa briga, essa queda de braço envolvendo a família Richa com o Ministério Público e com o próprio Judiciário? E para fechar, Ricardo, nessa semana nós tivemos a presença na Alep do secretário de Estado das Finanças paranaense, René Garcia, que confirmou que o Estado paranaense está recolhendo bem com os impostos que vêm advindos aí do IPVA, do ICMS que incide sobre a venda dos combustíveis, entre outros, que incide diretamente sobre o meio automobilístico. A arrecadação, ou seja, a receita total do Estado do Paraná em 2019, somou quase 51 bilhões de reais somente com esses tributos. Não é à toa que a provocação do presidente Bolsonaro da semana passada causou desconforto nos governadores, em especial aqui no Estado do Paraná. Ora, são 23%, Ricardo, que entram nos cofres do governo somente com essas receitas. Isso daria aí uns 7 bilhões por ano. E o secretário disse que não se pode perder do dia para a noite uma grana como essa, que serve, entre outras, para garantir, custear projetos em áreas essenciais. O secretário também disse que o Estado é fortemente arrecadador no ICMS e também na questão dos combustíveis. Mas ele disse que o Estado está aberto se houverem compensações para as perdas, no caso, principalmente, dos combustíveis. É isso aí que temos na política andando hoje, Ricardo. Forte abraço, bom dia, segue você.